ponto 3.3 da nossa agenda do dia. Projeto de resolução 7913 é uma iniciativa do Chega, recomenda ao Governo Regional dos Açores que promova a igualdade no acesso aos cuidados de saúde na área da fisioterapia. Senhora Secretária, querendo, tenho a palavra para uma primeira intervenção sobre este diploma e depois, claro, para responder a qualquer pedido de esclarecimento por parte das senhoras e seus deputados após as devidas inscrições. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou iniciar a minha abordagem por traçar aquilo que é o cenário atual no que concerne à fisioterapia na região autónoma dos Açores. Neste momento, qualquer utente que necessite de um tratamento de fisioterapia pode fazê-lo através de três formas: através de tratamentos no âmbito das unidades de saúde ilha, através de serviços de fisioterapia nos próprios hospitais, e isso naturalmente existem indicações clínicas específicas para cada uma destas situações. Naturalmente que temos, conforme é do conhecimento de todos, o regime de convenção em que este pagamento é feito por uma instituição do Serviço Regional de Saúde à entidade que adere à convenção, e de momento este regime convencionado está em vigor na Ilha de São Miguel e na Ilha do Faial, e temos um sistema de reembolsos que é transversal em todas as ilhas da região autónoma dos Açores. Só para terem uma ideia, em 2025 o investimento feito nos utentes do Serviço Regional de Saúde que recorreram à modalidade de sistema de reembolsos ascendeu a 1,2 milhões de euros. Conforme também tive a oportunidade de dizer, as convenções neste momento ocorrem na Ilha de São Miguel e na Ilha do Faial. Em 2025, o Governo Regional pagou em tratamentos de fisioterapia às entidades que estão convencionadas um valor na ordem dos 5 milhões de euros. Naturalmente que este valor corresponde a mais de 500 mil atos realizados e a cerca de 20 mil consultas no âmbito de medicina física e reabilitação. Gostaria também de dar nota que, no presente ano e após chegarmos a acordo com as entidades convencionadas, o Governo procedeu à atualização da tabela que descreve ou discrimina os pagamentos por cada ato associado à fisioterapia. Esta tabela era de 2014, não voltou a ser revista desde então. E ao fim deste tempo, o Governo Regional procedeu a uma atualização. Gostaria também de dar nota que, apesar deste valor da convenção estar definida desde 2014, aquilo que nos apercebemos ao longo desta negociação é que na Ilha do Faial foi sempre pago um valor superior àquilo que era pago às entidades convencionadas que estão na Ilha de São Miguel. E isto era algo que estava estipulado desde 2014, assim que nós não conseguimos perceber quais eram os motivos subjacentes. Só para terem uma ideia, o custo per capita no âmbito da MFR do Serviço Regional de Saúde em 2025 situou-se nos 30 euros, no Hospital da Horta 30,94 cêntimos e na Unidade de Saúde Ilha de São Miguel 29,96 cêntimos. Relativamente às realidades dos hospitais, felizmente temos vindo a apetrechar ou a conseguir cativar médicos de medicina física e reabilitação para os três hospitais. Há um incremento do número destes profissionais na atualidade comparativamente a 2021, sendo certo que se pudéssemos captar e fixar mais, naturalmente haveria aqui ainda uma melhor resposta neste âmbito. Também do ponto de vista de fisioterapeutas, o Serviço Regional de Saúde, desde 2021 até agora, aumentou o número de profissionais em 7, portanto, tínhamos 70 fisioterapeutas distribuídos pelas unidades de saúde ilha de toda a região, temos agora 77, sendo que 39 deles estão nas unidades de saúde de ilha. Pese embora saibamos que existem situações que nem sempre correm da forma ou têm a resposta que nós gostaríamos, eu gostaria também de dar nota daquilo que tem sido a atividade assistencial, quer dos hospitais, quer das unidades de saúde ilha, no que concerne ao número de sessões de fisioterapia e no último ano creio que tivemos um valor de sessões realizadas que ascenderam a, espera lá, portanto, em 2025 tivemos cerca de 70 mil sessões de fisioterapia nas unidades de saúde ilha, em 2024 também cerca de 70 mil sessões de fisioterapia, em 2023 tivemos 64 mil, portanto temos vindo a dar uma resposta melhorada, reconhecendo naturalmente que há situações que carecem de melhoria. Do ponto de vista dos hospitais, gostaria de dar nota que no último ano o Hospital da Horta realizou 7.500 sessões de fisioterapia, o Hospital do Divino Espírito Santo cerca de 30 mil sessões de fisioterapia e o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira cerca de 18 mil sessões de fisioterapia. Portanto, tem havido aqui uma preocupação de se dar uma melhor resposta. Não é a nossa intenção limitar o acesso, independentemente da forma que ele seja feito, dos nossos utentes a esta possibilidade de tratamento, pelo contrário, queremos sim melhorar. Sabemos que há dificuldades em encontrar um modelo único, porque também nesta matéria a realidade de cada uma das ilhas não é idêntica e temos, por exemplo, dificuldades em algumas ilhas, nem existem clínicas, possam não existir clínicas privadas que queiram aderir a uma convenção e, portanto, isso é algo que o Governo Regional também não tem muita referência direto. Agora, aquilo que nos parece, e também como já foi certamente dita em audições que me antecederam, é que é sempre possível melhorar os mecanismos de controle, independentemente do sistema que estamos a adotar. Isso é um trabalho que carece de maior profundidade, carece naturalmente de envolvimento dos parceiros do setor e também dá nota que o passo que se segue é efetivamente voltar a convocar as entidades que funcionam com o Serviço Regional de Saúde, numa perspectiva de agora revisitar a portaria e perceber que ajustes ou que adaptações é que têm que ser feitas do ponto de vista do funcionamento, uma vez que a mesma também no que concerne nesta matéria não é revista desde 2014. E para já, Sr. Presidente, nada mais tenho a acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Estão abertas inscrições. Sr. Deputado José Paulo Sousa. Bem, Sra. Deputada Ana Jorge também, sim senhora. E vamos dar início às questões. Sr. Deputado José Paulo Sousa, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, queria agradecer novamente à Sra. Secretária no âmbito deste novo diploma e reconhecendo que só existem convenções em São Miguel e no Hospital da Horta e claro que é mais difícil os utentes das restantes ilhas recorrerem a este tipo de serviço em regime de convenção, portanto são quase sempre recorrem aos serviços hospitalares ou da unidade de saúde. Eu gostava de saber se existe da parte do Governo a intenção de celebrar convenções em todas as ilhas, obviamente, onde existir essa capacidade instalada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária, faça favor.
Sr. Deputado, eu neste momento não creio que esteja em condições de responder de forma afirmativa à questão que me coloca. Gostaria de dar nota do seguinte: estabelecer convenções pressupõe que existam nas outras ilhas entidades que queiram aderir essa mesma convenção. O Governo Regional, se a entidade não quer, não pode obrigar a isso. Posso lhe dar nota que, para aquilo que são os registros de profissionais de saúde na Direção Regional da Saúde, existem ilhas em que efetivamente se poderá estabelecer, se poderá pensar em regime de convenção. Também volto a dizer o seguinte, conforme tive a oportunidade de terminar, o próximo passo que a Direção Regional da Saúde quer dar é de convocar os parceiros do setor e naturalmente ouvir os parceiros, as entidades que têm convenção nas outras ilhas, as entidades, ou neste caso a título individual, que os fisioterapeutas que estejam registados na Direção Regional da Saúde com atividade neste âmbito, para ouvi-los, e nunca iremos definir qualquer alteração ao modelo sem ouvir os parceiros do setor. Uma coisa é certa, a preocupação do governo é melhorar o acesso a este tipo de tratamentos. Já claro que há situações, também conforme tive a oportunidade de ir ouvindo nas audições que me antecederam, requer que haja aqui um controle, porque também no passado existiram situações de abuso que lesaram o Serviço Regional de Saúde. Isso também não pode ser ignorado, porque naturalmente quem decidiu, decidiu numa perspectiva de evitar que esses abusos voltassem a acontecer. Naturalmente que eu creio que também a nossa aposta, tal como é feita para outras carreiras do Serviço Regional de Saúde, é de recrutar quer médicos, quer técnicos desta área, para que, se existirem condições, também podermos aumentar o número de profissionais que trabalhem no Serviço Regional de Saúde. Mas arrisco-me a dizer que poderemos também ter essa dificuldade. Só para dar nota, estou a recordar-me, por exemplo, na Ilha de Santa Maria, em que este ano já abrimos um procedimento concursal e que o mesmo ficou deserto. Portanto, é preciso olhar para a realidade de cada uma das ilhas e adaptar o modelo. Mas isso também estamos habituados a fazer para N coisas, e naturalmente que a fisioterapia não será diferente.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Paulo Sousa, para o uso da réplica, dispõe 2 minutos, se assim o entender.
Eu agradeço, mas não é necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Jorge, tem a palavra, faça o favor.
Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados novamente e a senhora secretária por estar presente nesta audição também e nos permitir algumas possibilidades de melhor clarificar aquilo que esta proposta pode significar, esta iniciativa que o Chega nos traz, e o que é que ela pode significar ou não, para a melhoria dos serviços prestados ao nível da fisioterapia. E por isso deixava-lhe, Sra. Secretária, para já foi uma intervenção inicial que nos deixou ficar bastante elucidativa daquilo que é, se calhar, o retrato, ao momento, ao nível da fisioterapia, porque sabemos que medicina física e reabilitação implica muito mais do que fisioterapia, e portanto reconhece-se aqui o esforço que tem vindo a ser feito nesta área nos últimos anos para melhor prestar cuidados a este nível aos nossos utentes. Perguntar-lhe, Sra. Secretária, e no que diz respeito em concreto a esta iniciativa que nos é trazida, das audições realizadas e até de pareceres que foram também que nos chegaram, resultou um consenso quanto à necessidade de continuar a melhorar, como também já se referiu, o acesso dos utentes aos cuidados de fisioterapia. Perguntaria, na perspectiva do Governo Regional, a solução preconizada nesta iniciativa responde efetivamente a estes principais constrangimentos que atualmente estão identificados, ou entende que as dificuldades se situam, como também já fui percebendo pelas suas intervenções anteriores, noutros aspectos da organização e prestação deste?
Senhora deputada, nós perdemos o som.
E agora já me estão a ouvir?
Sim, voltamos a ouvir.
E ouviram a primeira questão?
Ouvimos, já estava a encaminhar-se, foi mesmo na altura que eu interrompi.
Peço desculpa, foi qualquer coisa que se passou. As entidades ouvidas, entretanto, também identificaram vantagens e limitações, quer no regime convencionado, quer no regime de reembolso. Face à experiência do Serviço Regional de Saúde, considera que a substituição, isto está inerente à iniciativa, é uma das condições eventuais da iniciativa, a substituição de um modelo pelo outro representaria uma melhoria efetiva para os utentes, ou entende que a resposta passa antes pelo aperfeiçoamento dos mecanismos existentes. E neste caso, acrescento agora decorrente daquilo que disse há pouco, quando se referiu à necessidade de revisitar a portaria, percebo eu que se estará a referir à portaria referente às convenções, se sim, o que pensa sobre a portaria referente aos reembolsos? E eu questiono isto porque nos foi dito que, por vezes, 20 sessões não era de todo aquilo que era necessário para que o utente pudesse ter uma alta terapêutica. Foi bastante elucidativa também a audição da Unidade de Saúde Ilha de São Miguel no que diz respeito à sua convenção e ao facto de poder fazer uma monitorização, não apenas do ponto de vista financeiro, mas da eficácia da convenção, para que efetivamente se evitem os abusos que a senhora secretária também já referiu. E essa monitorização poder estender-se de outra forma também, por exemplo, aos reembolsos, para que o sistema seja mais fluido e se 20 sessões poderão não ser necessárias e como, ou poderão até ter um maior número de sessões. O que pensa sobre a possibilidade de também revisitar esta portaria? E neste sentido, deixaria ficar também uma outra questão. Independentemente daquilo que nos é proposto na iniciativa, há um problema que, segundo compreendo, prevalece, não obstante a vontade de o resolver, que é a escassez de recursos e, portanto, com convenção, com reembolso, com o serviço público, a complementaridade de todas estas possibilidades de entrada será talvez a mais adequada, pergunto eu. Obrigada, senhora secretária.
Certo.
Já ela perguntou algo.
Estamos só.
Já disse que era. Ah, está-me a ouvir. Fiquei à espera, agora não me quis antecipar, fiquei à espera que o senhor Presidente me desse a palavra e, pelos vistos, está tudo à minha espera. Pronto, eu vou arrancar. Muito bom, senhora Deputada. Eu confesso que, para responder de forma mais cuidadosa, falta-me aqui um dado que eu não consegui trazer, uma vez que houve aqui um pedido durante o fim de semana para esta audição ser antecipada, que diz respeito ao tempo médio de espera. E, portanto, eu não tenho esses dados comigo. E eu acho que, para se fazer uma análise correta, nós teríamos de perceber se existe tempo médio de espera nas ilhas, sem hospital, qual é o tempo médio de espera e também perceber, como deve calcular, há situações que têm mais urgência do que outras, não é? Eu consigo perceber que um pós-operatório de uma prótese da anca ou uma situação após um acidente vascular cerebral. Tenho aqui, como deve calcular, um tipo de emergência, de urgência diferente. Mas eu também quero dar nota do seguinte: eu acho que a tutela não se deve imiscuir naquilo que são indicações clínicas. Isso é de forma muito clara no que concerne às 20 sessões. Eu não tenho capacidade, nem a Direção Regional da Saúde tem capacidade para dizer se 20 sessões são as suficientes ou se não são as suficientes. O que nós temos de prever é que haja uma avaliação por um clínico especializado e que diga sim, é para continuar, não, não é para continuar. Isso já acontece em alguns sítios, não acontece em todos, é verdade. E naturalmente que isto pode criar aqui alguma assimetria na acessibilidade aos tratamentos, que isso também não está correto. E, portanto, eu diria que uma das formas que nós teremos ao revisitar a portaria é prever que haja aqui uma igualdade no que concerne essa questão. Mas essa indicação clínica partirá sempre de uma avaliação por um médico de medicina física e reabilitação, que naturalmente irá avaliar o utente. Muitas vezes os utentes querem sempre continuar a fazer fisioterapia, outros também temos o inverso, que é o inverso, que é utentes que não, que pronto, que acham que fazem duas ou três e que depois não estão satisfeitos e depois há recaídas. Portanto, há aqui alguma heterogeneidade no que concerne este tipo de avaliação. Aquilo que está sob a alçada da tutela é garantir que, concluído o tratamento, esse utente seja reavaliado e que alguém com experiência clínica e que tenha naturalmente esse know-how é que decida ou não se o utente continua ou se o utente cessa as sessões de fisioterapia.
Senhor Presidente, nós, pelo menos eu, não estou a conseguir ouvir o Senhor Presidente.
Está, já estão, o Carlos já fez. Sim, agora já estamos. Foi um problema de microfones. Estava eu a dizer, Senhora Deputada Ana Jorge, agradecendo a resposta da Senhora Secretária, que se quiser utilizar o seu direito à réplica, dispõe de 2 minutos, Senhora Deputada.
Apenas, muito obrigada, Sr. Presidente. Não é tanto uma réplica, é aquilo que resulta da aprendizagem que fazemos também nas audições. E para aqueles que são mais leigos na matéria, eu própria aprendi que, efetivamente, há aqui que distinguir a alta clínica da alta terapêutica, como nos foi dito pelo Dr. José Carvalho, da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, e como também até nos foi transmitido pela Ordem dos Fisioterapeutas quando perceberam, quando nos transmitiram que tinham autonomia funcional para declarar a alta por parte daquilo que seria o seu plano de intervenção a partir de determinado momento. E foi distinguida e explicada essa diferenciação. Aquilo que eu perguntava era, efetivamente, e creio que ficou claro na resposta, efetivamente, esta iniciativa, o que é que nos traz de concreto, para a melhoria da prestação, e da equidade, no acesso aos cuidados de fisioterapia? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Secretária, tem a palavra.
A senhora deputada, é mesmo a mim que me quer fazer essa pergunta? É porque o governo não é proponente da iniciativa. Eu até posso assumir que haja aqui uma intenção do Chega, que naturalmente não será a nossa. O que eu quero dar nota é que cabe-me a mim garantir que todos os utentes têm acesso ao tratamento, se é por reembolso, se é por convenção, se é no hospital, se é na unidade de saúde ilha. Esses mecanismos é que nós efetivamente queremos implementar nessa perspectiva. Efetivamente, relembra-nos que temos de voltar a convocar os parceiros para definir novamente e para ouvir sobre aquilo que será o futuro da referida portaria.
Obrigado, Sra. Secretária. De momento não tenho mais inscrições nesta primeira ronda, por parte dos grupos ou representações parlamentares que ainda não tenham usado a palavra. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhora secretária regional, portanto, nós temos aqui uma iniciativa que recomenda ao governo promover a igualdade no acesso aos cuidados de saúde na área da fisioterapia. Obviamente, isto é um mundo ideal, ver igualdade de acesso em ilhas com realidades completamente distintas, e estou-me a lembrar, por exemplo, do Corvo, de outras ilhas, Graciosa, Santa Maria, Flores, e portanto, há aqui uma diversidade tão grande, quer em termos populacionais e, portanto, consequentemente, de necessidades dessas populações, desses agregados populacionais, e também, obviamente, da boa gestão e da racionalidade da gestão dos serviços públicos e dos bens públicos e das infraestruturas públicas. E, portanto, começou por nos transmitir que há várias formas de acesso a cuidados de fisioterapia, seja diretamente prestado nas unidades de saúde de ilha através de fisioterapeutas funcionários das unidades, ou nos hospitais, ou através de convenção, ou através do sistema de reembolsos. Portanto, quer-nos parecer, a nós, ao CDS, que estão cobertas todas as possibilidades possíveis de ajudar os cidadãos a terem acesso a cuidados de fisioterapia. Obviamente que quem beneficiar ou quem tiver uma sessão de fisioterapia ministrada numa unidade de saúde por um funcionário público ou fisioterapeuta do quadro da unidade de saúde, ou no hospital, um fisioterapeuta do quadro do hospital, em princípio não irá pagar por esse serviço, contrariamente a um utente que, no âmbito do reembolso ou do mecanismo de convenção, aceda a uma unidade privada para cuidados de fisioterapia. E, portanto, só nesta situação é que nós podemos conceber que não há uma igualdade de tratamento, porque, em princípio, quem recorrerá ao mecanismo de reembolso ou aceda aos cuidados de tratamento através da modalidade de convenção, em princípio terá uma co-comparticipação, irá pagar algo por esses tratamentos, coisa que não acontece a quem os receba na unidade de saúde ou nos hospitais. E, portanto, só neste particular é que nós podemos conceber que não existe igualdade de acesso. No entanto, é exatamente no acesso que se foca a iniciativa. Ou seja, para que haja oportunidade, independentemente de haver co-comparticipação ou não, ou co-pagamento ou não, haver oportunidade de acesso. E, portanto, a pergunta que lhe deixo é se há cidadãos a viver nos Açores que estão, a quem está vedada a possibilidade de aceder a tratamentos de fisioterapia quando necessitem deles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Sra. Secretária, tem a palavra. Faça favor.
Deputado, de forma muito direta, não tenho qualquer tipo de conhecimento de que essas situações existam. E, portanto, vou-lhe responder que não.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Sr. Deputado, pergunto se vai usar o seu direito de réplica. Não estou a ouvir.
Peço desculpa. Sr. Presidente, perante uma resposta tão clara e evidente, não haverá necessidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda deste ponto da nossa agenda. Penso não haver por parte dos grupos ou representações parlamentares qualquer intenção daqueles que ainda não usaram de se inscrever, mas pergunto àqueles que já usaram se há necessidade de abrir uma segunda ronda. Tem inscrito o Sr. Deputado José Paulo Sousa. Faça favor, Sr. Deputado, tenha a palavra. Dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Pronto, antes de mais, há aqui uma diferença que é necessário salientar, e não estou a dizer que é possível ter o mesmo modelo e os mesmos serviços em todas as ilhas, mas é possível melhorar algumas questões, nomeadamente uma questão que a senhora Secretária até já falou, que é no regime dos reembolsos. Os utentes encontram-se limitados a um número máximo de tratamentos por período de referência, que se não estou em erro, são 2 tratamentos a cada 12 meses, enquanto que nas convenções esse limite pode ser estendido mediante validação do fisiatra. Portanto, eu gostava de saber também, já que falou que irá revisitar e falar com os parceiros, se existe a possibilidade e se esta questão deve ou não ser reconsiderada nas parcerias e no regime de reembolsos que nós temos. Aproveito também para questionar que, pronto, nem no regime convencionado, nem no regime de reembolsos, existe uma contemplação, pelo menos de forma estruturada, para a prestação de serviços de fisioterapia ao domicílio. E existem utentes, não sei se são muitos ou são poucos, mas cuja mobilidade impossibilita a deslocação às clínicas. E gostaria de saber se o Governo está disponível ou se pretende criar ou se está a estudar criar um regime específico de fisioterapia domiciliária que preveja uma comparticipação e que tenha em conta este custo acrescido da deslocação do fisioterapeuta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Secretária, faça uma volta.
Obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, se fosse um mundo ideal e se nós tivéssemos recursos humanos suficientes, isso seria uma opção bastante válida. Mas também deixe-me dar nota do seguinte: há equipas, nomeadamente na Ilha de São Miguel, há uma equipa de reabilitação, uma equipa de enfermagem ao domicílio, que em alguns dos casos, altamente selecionados, não são todos, porque nem todos têm indicação, fazem esse tipo de tratamentos. Eu creio que será importante, naturalmente, naquilo que é o trabalho das equipas de domicílio, que lá está, pela proximidade, também conseguem sinalizar mais precocemente casos que possam vir a beneficiar desse tipo de serviços, essa situação. E nós temos equipas em todas as ilhas, há equipas de domicílio de enfermagem, portanto, essa situação pode ser identificada. Creio que eventualmente, nestas situações em concreto, em que estamos a falar de pessoas já com alguma idade, com mobilidade reduzida pelas suas comorbilidades associadas, ou também naquilo que é o ponto 4 desta iniciativa, a enfermagem de reabilitação, sem substituir a fisioterapia, atenção, sem substituir a fisioterapia, pode ter uma palavra importante a dizer nestes casos. E, portanto, o Serviço Regional de Saúde tem vindo, felizmente, por iniciativa dos próprios enfermeiros que cada vez mais apostam na sua especialização, tem vindo a ter um número crescente de enfermeiros de reabilitação que, volto a dizer, sem substituir os fisioterapeutas, poderão dar em casos muito específicos aqui o seu contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se vai usar o seu direito à réplica. De 2 minutos.
Não é necessário.
Então. Obrigado. Pergunto-se nesta segunda ronda há mais alguma manifestação de interesse para inscrição? Penso não existir. Pergunto, neste caso, se há necessidade, mas também não tendo feito réplica, penso que não, Sr. Deputado José Paulo Sousa, de entrarmos na terceira ronda, mas uma vez que é o proponente e teve os outros 2 rondas, pergunto-lhe se há necessidade, não havendo.
Não é necessário.
Não havendo, resta-me agradecer à Sra. Secretária a presença e as explicações e os esclarecimentos para a análise desta iniciativa. Muito obrigado.